Hoje, eu, como nos outros domingos, quero trazer um pouco mais de revelação, clareza para você a respeito das nossas crenças. Por quê? As nossas crenças, elas determinam quem somos em pensamentos, palavras e ações. Alinhar, ajustar a nossa crença à verdade da palavra é o caminho da prosperidade, é o caminho da vida. Então, quanto mais perto a sua convicção está da verdade, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, mais você é prevalecente, mais você prospera. Isso em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas há um costume da religião que se torna, assim, não é ruim, mas não é tão bom. Como que eu posso explicar? Tem coisas que você faz porque todos fazem e não está errado. Está certo. Você faz porque você aprendeu, talvez com os irmãos da célula. Você chegou aqui na igreja, já era assim mesmo, então você só se adaptou e falou, é assim que faz, então vamos fazer. Ok, nada de errado. Mas o melhor é você ter clareza do porquê faz. Porque quando você tem clareza das coisas, você faz por convicção própria. É verdade ou não é? E quando é por convicção própria, você faz melhor. Você faz com mais empenho. E você faz com mais revelação do resultado. Toda ação sua que te entrega um resultado muito bom, você se esforça por ela. Porque você já teve a experiência. Por isso eu digo para os irmãos, nunca ignore a experiência de ninguém. Porque a experiência das pessoas é algo importante. O seu nascimento o novo nascimento é uma experiência particular, pessoal e poderosa. Quem pode dizer amém para isso? É assim. Então, alguém que possa contestar, que venha contestar você, talvez ele até venha contestar e você não tenha respostas doutrinárias, teológicas, sobre algumas coisas, alguns detalhes bíblicos, mas não pode contestar a sua experiência. Não pode contestar o seu novo nascimento, não pode contestar a sua fé, porque é empírico, é algo seu, é algo que aconteceu com você, é algo que é seu, da sua experiência e que te traz vida, vida de Deus para você. Então, nos domingos passados, nós falamos sobre o poder do sangue e nós falamos sobre a liberdade, porque é muito importante que nesse tempo você tenha alegria de servir ao Senhor, alegria de fazer a obra, alegria de viver a vida de Deus, nunca pensando que Deus é um cerceador de prazeres, o que a religião tem pregado. Nunca pensando que a vida do crente é difícil, como dizem aí. Se querem pensar que a vida é difícil, que pensem. E quem está falando com você é alguém que tem 50 anos que é crente. Não tem nada difícil na minha vida. Eu fico olhando a vida de quem está lá fora. Aquela é difícil. Aquela é difícil. Eu sei de histórias, eu sei de pessoas, pessoas distantes e pessoas próximas. E eu olho e falo, isso aí é difícil viver. O que eu vivo, não. O que eu vivo é o melhor de Deus. Porque eu vivo no Espírito, eu vivo a verdade da palavra. Então, essa conversa que ser crente é muito difícil, isso daí é só uma mentira do diabo que foi implantada dentro da igreja para você flertar com o mundo, na ideia de que as coisas do mundo são melhores do que as coisas de Deus. Mas isso é mentira, não é. Não existe prazer de fato no mundo. O prazer do mundo é momentâneo e cobra caro. O prazer genuíno e o prazer que edifica, você só encontra em Deus. Você só encontra na verdade de Deus. Quando eu falo você só encontra em Deus, eu não estou querendo dizer que você só encontra nesse momento do culto. Você encontra no autor da vida e na própria vida. Então, também, existem coisas que a religião tratou de demonizar para você. Mas também é só um equívoco de alguém, ou a preferência de alguns, que não há nada de errado com a preferência de alguns, mas essa preferência de alguns, como vista-se desse jeito, use ou não use tal maquiagem, como é que os irmãos gostam de perguntar? Pastor, pode tatuagem? Pode colocar piercing? Né? Eu acho horroroso quem põe um negócio no nariz, porque eu lembro de vaca. As vacas do meu tio lá na fazenda tinham uns números e punha no nariz. Mas é só a minha opinião, não está na Bíblia. Você vai com esse negócio no nariz para o céu se você creu em Cristo. Você é livre. Quem entendeu isso, diga amém. Mas alguém vai levantar a mão para você e vai falar, pecado, irmão. Então, essas coisas, você precisa ser livre dessas coisas. Você precisa, na renovação da sua mente, ganhar liberdade, a liberdade que é dos filhos de Deus. E a liberdade dos filhos de Deus inclui também a liberdade do pecado. Você não precisa mais pecar, você não deve mais viver no pecado. O pecado tem consequências terríveis na sua vida, e foi de lá que você foi tirado, para que você vai voltar lá? A vida de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? Então, hoje eu vou falar sobre o novo nascimento e o batismo para trazer clareza, mas nunca pense que por ter nascido de novo, a obra já foi totalmente completa na sua vida, não no ponto de vista da renovação da mente. A obra que foi completa na sua vida foi a obra do novo nascimento para a vida eterna no seu espírito, e você não morre mais porque passou da morte para a vida, amém? Exatamente como se você nascesse nesse mundo. Então nasceu, o parto acabou, a gestação terminou e você agora nasceu. Já faz parte do mundo, você já é um ser. E o seu pai logo vai registrar o seu nome e você terá um CPF mais para frente. Então você já está ali e você já é alguém. Agora, deste dia, do primeiro dia da sua vida até ali os seus talvez 20, 22 anos, o que demora, né? Talvez, não me lembro bem, mas acho que o ser humano é o que mais demora para evoluir de todos os animais. Não tenho essa certeza, mas é mais ou menos por aí, né? 20 anos é bastante tempo. Para chegar à maturidade, veja, é um processo. E esse processo inclui duas coisas principais: saúde e tempo, nutrição e tempo. É só você se alimentar e você, com o tempo, você cresce. Assim é a sua vida espiritual. O dia que você nasceu de novo, você nasceu de Deus, você tem o Espírito Santo, você é nova criatura. Amém, irmãos? Agora, se iniciou na sua vida o processo da salvação da sua alma. E eu disse para os irmãos lá do sul que a salvação da sua alma é uma salvação que acontece todos os dias na sua vida, desde o dia que você nasceu de novo até o dia que o Senhor voltar ou você partir. Porque Deus tem salvação para você em todas as áreas da sua vida, todos os dias dela. Amém, irmão? A salvação da alma consiste na salvação do seu psique, das suas emoções, dos seus pensamentos, a salvação das áreas que a sua vida talvez foi afetada lá atrás e elas ficaram todas disfuncionais. Há muito que arrumar, há muito que refazer. Graças a Deus pelas mulheres que trabalham com os nossos filhos, porque trabalhar formando é mais fácil do que trabalhar reformando. É verdade ou não é? É verdade. É melhor você formar do que reformar. Agora, se temos que reformar, o Senhor, como diz a historinha, Ele é o bom carpinteiro. Pau que nasce torto não morre torto, porque o carpinteiro entrou na sua vida. E vai ajustar tudo em você. Amém? Então, eu quero, como pastor seu, fazer, e também para aqueles que nos visitam, te dar uma sugestão. Sempre que você vier, venha com a expectativa de ter a mente um pouco mais iluminada, de entender um pouco mais, de ter um pouco mais de revelação, porque essa é a sua vida. Mas nunca imagine que você já tem toda a revelação. E nunca deixe de crer no que você já sabe por conta do que você não sabe, porque a revelação é progressiva mesmo. Então, há coisas que na Bíblia, para mim, ainda não estão bem claras. Mas aquilo que já é claro, que é luz para mim, nisso eu ando firme. Faz sentido para você? Amém, irmão? Por quê? Porque de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, é que nós caminhamos nesses dias, sempre recebendo o melhor de Deus. Amém? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus fala a respeito do Espírito Santo e do Evangelho da salvação e da herança que nós temos. Olha o que ele diz, Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Essa é a verdade espiritual dos filhos de Deus. Essa é uma verdade do Espírito. Você não vê muitas vezes, na verdade, nenhuma vez você vê. Vou te dizer quem é que enxerga esse selo. Quem enxerga esse selo é o mundo espiritual. Os irmãos não enxergam muitas vezes. Os irmãos veem manifestações, como você falando em línguas, como você profetizando, como você sendo usado pregando o Evangelho. Essas manifestações os irmãos veem. Mas o selo propriamente dito, só o mundo espiritual vê. Mas sabe o que é importante? O mundo espiritual, os demônios, sabem quem você é. E você é temido no inferno. Os irmãos falaram, não é possível não. Eu é que tenho medo do diabo. Isso também precisa ser renovado na sua mente. Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, olha o que, ele falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A minha pergunta para você é, quem que está na porta de quem? É o diabo que está na porta da igreja ou a igreja que está na porta do inferno? A igreja está na porta do inferno, irmão. Porque é a porta do inferno que não vai aguentar. Significa que a igreja está dando um chute na porta do inferno. Você entende isso? Mas tem crente que não tem a mente renovada ainda, ele fica com medo do diabo, ele tem medo dos ataques do diabo, e Jesus falou, não tenha medo desse daí, tenha medo do outro, tenha medo daquele que pode condenar a sua vida e lançar a sua alma no inferno, temei a Deus, não ao diabo. Então veja, é muito importante que você entenda que você é selado. Fala para quem está do teu lado aí, você foi selado com o Espírito Santo. Por que que é importante você saber do selo? Sabendo do selo, você sabe da identidade. E sabendo da identidade, você não tem medo. Porque você é filho amado. E o perfeito amor lança fora todo medo. Amém, irmão? E a sua vida melhora à medida que você não tem medo. Porque quem vive com medo, vive ruim. Vive mal. Vive ou não vive? Medo é uma coisa ruim que você, ninguém de nós deveria sentir, mas foi colocado lá no Éden pelo pecado. Quando Deus procurou Adão e ele falou, quando ouvi a sua voz me escondi porque tive medo. Medo é consequência do pecado, mas sobre você não há mais condenação, você está em Cristo Jesus e você está no amor do Senhor. Então o perfeito amor lança fora o medo, por isso ser selado, eu estou aqui para te dizer que o mundo espiritual enxerga você, o mundo espiritual vê você, e o mundo espiritual sabe, esse é filho, esse é separado, esse, os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você crê nisso, amém? Você nunca está sozinho, quando você chega vem uma comitiva junto, não sei quantos anjos você tem, mas a Bíblia fala dos anjos no plural, não é no singular. É claro que eu acho que só um anjo é suficiente para fazer muita coisa, né? Tinha um anjo lá que punha um pé no sol e outro no mar. Imagina o tamanho do camarada. Ele é grande. Um desses já é suficiente para cuidar de muita gente. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor... Sabe uma coisa que eu aprendi desde pequeno? Todas as vezes que eu ia sair para viajar, eu e minha família, meu pai, nós orávamos, isso eu faço até hoje com a minha família, nós orávamos e eu ouvi o meu pai dizendo: acampa os teus anjos ao redor do carro. Aí eu, que era muito visual, ficava imaginando. E eu falava: acho que os anjos devem ir voando do lado. Não sei onde é que eles iam, se iam sentado lá dentro, se eles iam do lado, voando. Tem irmão que fala aqui que se você corre muito, os anjos ficam para trás, porque anjo não corre, não vai mais do que a lei permite. Mas isso é só bobeira de gente mística. O Senhor está com você, amém, irmão? E você tem a marca, você tem o selo, você é selado, é isso que Paulo está dizendo aqui. E Jesus fala sobre esse selo em um outro aspecto, mais claro, com Nicodemos, lá em João 3, versículo 5. Ele diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é necessário nascer da água e do Espírito. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que nós vamos batizar as pessoas, e centenas, milhares de pessoas serão batizadas, e são todos os anos no nosso meio, porque há uma ordem em Marcos 16:16, Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, amém? Por conta desta afirmação de Jesus, algumas pessoas acreditam, algumas crenças, que o batismo é salvífico, ou seja, há poder de salvação no batismo. Mas já quero dizer para você que nós não cremos assim. Nós não cremos que é o batismo que salva. Quem salva é a fé na obra do Calvário, amém? E por que nós não cremos que é o batismo em si que salva? Algumas igrejas creem, então batizam inclusive crianças com a ideia de que precisa batizar rápido assim que nascem, porque antes do batismo ele é pagão, ou seja, se morrer antes de ser batizado, não tem salvação. Mas uma vez que foi batizado, agora ele se tornou alguém que tem salvação. Nós não cremos assim, por isso não batizamos crianças. Nós batizamos pessoas no tempo da sua consciência, porque o batismo para grande parte da igreja reformada é um batismo de arrependimento. E sempre que as crianças vêm aqui, são apresentadas a Deus pelos pais, eu brinco com os irmãos e olho na carinha dos bebês e digo: não está com cara de arrependido. Não parece que está arrependido dos pecados que cometeu e nem sabe ainda do tanto que vai cometer, mas criança comete muito pecado. É um pecado fazer a mãe não dormir muitas vezes, é ou não é? As mães é que sabem, mas elas amam tanto que elas relevam tudo, está tudo certo. Mas veja, o batismo é o batismo de arrependimento de pecados. Esse batismo, então, no nosso entendimento, é um batismo que precisa ser feito quando há consciência. Então, nós acreditamos, pela história da igreja e pela tradição, que por volta de 12, a partir dos 12 anos, os meninos realmente já sabem o que estão fazendo. E é claro que não dá para marcar um exato dia em que a pessoa tem consciência, é só um parâmetro usado, e nós também concordamos e respeitamos a história. Nenhum problema se é um pouco mais, um pouco menos, mas é assim que nós fazemos. Então, por que é um erro pensar que o batismo é o momento do batismo salva? O batismo é salvação em si mesmo. É um erro porque a salvação se dá pela fé. Diga: eu sou salvo pela fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que não foram batizadas, mas foram salvas. Eu vou contar só um para você. O ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Quando um estava difamando, na verdade, no começo da crucificação, os dois estavam zombando. Mas depois, no meio do caminho, não sei o que aconteceu, o um dos ladrões se converteu. Ele creu. Ele falou, isso aí é o Filho de Deus mesmo. Tanto é que, veja, ele reconheceu, ele creu. O ladrão, pega lá no texto e você vai ver. Pode ler, não tenho tempo de ler com você. Você não vai ver o ladrão nem pedindo perdão. Nenhuma vez. E era ladrão. Dá para entender que ele tinha do que pedir perdão, sim ou não? Não pediu. Ele só olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Só pediu. Reconheceu em fé que ele era o Senhor. O que, que Jesus falou? Rapaz, chegou tarde. Pregado aqui, agora vão batizar você como? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus não falou. Jesus também não falou assim, vamos começar aí, a gente tem um tempo aqui, estamos pregados, não vamos para lugar nenhum mesmo. Começa aí a lista dos seus pecados. Quantos você cometeu? Para receber salvação, precisa arrepender de um por um e confessar. Não é isso que estão ensinando por aí? Pois é. Mas o ladrão lá não precisou confessar nenhumzinho. Quando ele falou, Senhor, lembra de mim? Jesus disse, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque ele estava muito perto da graça. Mais perto da graça do que infelizmente a maioria dos cristãos hoje está. Ele estava do lado da graça. Ele viu os olhos da graça. Ele contemplou a graça. E ele recebeu a graça. Por como? Por fé. Quem entendeu isso, diga amém. Então você nasce por fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o que é o batismo nas águas? Pastor, se o batismo não salva, então por que eu me batizo? Por que eu tenho que me batizar? Batismo, eu não vou aqui ser muito teórico, porque eu quero ser prático. Eu, há 22 anos atrás, quando fiz o seminário para me tornar pastor, quando você vai formar e você tem que entregar uma monografia, que alguns chamam de mamografia, mas é monografia. A minha monografia no grego, o assunto era batismo por aspersão ou imersão. Porque existe uma discussão teológica entre cristãos reformados e católicos também, se o batismo ideal é por aspersão ou por imersão. Existe um outro terceiro também que se chama por infusão. Então, o batismo por infusão é muito pouco visto aqui, mais praticado pela Igreja Ortodoxa Oriental, que é um batismo em que as pessoas entram na água, mas não afundam. É jogado água na cabeça. O batismo por aspersão é o batismo da Igreja Católica, é o batismo da Igreja Luterana, é o batismo da Igreja Presbiteriana, é da Metodista. São igrejas históricas que batizam jogando, borrifando uma aguinha na cabeça. Tem lá uma origem, lá no terceiro século, que eu não vou contar a história para você, que não é relevante. Mas as donas iam com o cabelo muito arrumado, a coisa estava ficando muito boa para ficar mergulhando os outros na água e bagunçando tudo. Então, tem toda uma história que a tradição avançou nisso. E existe o batismo por imersão, que é da origem da palavra, baptizo, que é imergir. era usado a palavra quando as pessoas iam lavar as mãos nas bacias. Mas naquela época não se lavava a mão como a gente hoje, não tinha torneira. Hoje você lava a mão assim. Antes era uma bacia e as pessoas mergulhavam, afundavam as mãos para lavar. Isso é baptizo, isso é batizar. E aí, assim também que Jesus foi batizado. Então, nós praticamos o batismo por imersão, que é afundar a pessoa, toda ela, e depois trazer de volta. Quem entendeu, diga amém. Mas nós não criamos polêmica e nós não rebatizamos pessoas que foram batizadas por aspersão, só porque faltou água, teve menos água, nada disso. Porque o que é importante é a fé, é a crença dela. Então, irmãos que vêm das igrejas evangélicas, que batizam por aspersão, eles só são rebatizados no nosso meio se quiserem. Só se quiserem, se acharem que mais, é mais apropriado. Pastor, hoje eu entendi, eu quero de novo. Então a gente explica, você não vai nascer de novo, porque você só nasce de novo uma vez. Quem entendeu, diga amém. Por isso nós não temos o costume de rebatizar as pessoas, ficar rebatizando todo mundo. Quando nós rebatizamos alguém? Normalmente nós rebatizamos quando a crença é diferente. Porque o batismo também significa que você está sendo imerso naquilo que naquele lugar está sendo pregado. Então, quando Jesus veio e quando João Batista começou a batizar, não foi João Batista que inaugurou a história dos batismos. Não foi João Batista que começou e pensou sobre batismo. Não, na verdade, o batismo é uma ação de Deus no homem desde o princípio, desde há muito tempo. E na Bíblia, eu quero aqui não gastar tempo, Deus fez o uso da água como uma linha divisória, como um tempo na sua vida que se encerra e começa outro tempo. Então, por exemplo, lá atrás, o que é que Deus fez? Noé, ele nasceu das águas. O que aconteceu naquele tempo? Os homens se desviaram do propósito de Deus. Você vai ler Gênesis 6 e você vai ver que o homem, o intento do homem era mal. E Deus disse, não criei o homem para isso, vou extinguir o homem da face da terra. E aí, o que acontece é que Deus olha para Noé e diz, esse aqui é homem íntegro, no meio da sua geração. É desse jeito que eu quero que o homem seja. O que Deus faz? Deus, então, você sabe da história, Noé constrói uma arca, Deus ordena que ele construa a arca, e Deus manda água para dividir o tempo. Mata todo mundo e salva só Noé. E aí começa Noé. Nós chamamos de o segundo começo. Amém? Primeiro começo foi em Adão, o segundo começo foi em Noé, e o terceiro começo foi em Abraão. O primeiro começo e o segundo começo, você vai ver, parece que é cola e copia. Depois que Noé sai da arca, Deus fala para Noé a mesma coisa que ele falou para Adão. Cresça, multiplique-se, encha a terra. Aí se você lê um e lê outro, fala assim, mas Deus é incoerente, acabou de matar um monte de gente e agora deu de novo um desafio a partir de 8 pessoas para encher a terra de novo. Mas é que Deus planejou para ter o homem na terra, sendo a sua imagem, semelhança e tendo relacionamento com ele. Amém, irmãos? A história da raça humana é que a raça humana se desvia disso, do propósito de Deus. Por isso vai por caminhos maus e é isso que você está assistindo hoje no nosso tempo também. Nós vivemos dias maus, nós vivemos nos últimos dias. Daqui a pouco vai acabar de novo esse tempo. Não vai acabar o mundo não, só vai acabar essa geração, esse tempo, porque o Senhor voltará e irá reinar na terra. Amém? Essa é a promessa. Muito bem. A partir de Noé, houveram outros episódios também na Bíblia que você vê água dividindo tempos e tempos. Você vê o povo sendo liberto do Egito e passando pelas águas do Mar Vermelho, passando a pé enxuto, e depois que passou o Mar Vermelho, a história do povo de Israel mudou. Aí começa uma nova história, um povo que Deus chama para si, e esse povo vai avançar sendo o povo de Deus, que hoje é o povo judeu conhecido lá em Israel. Depois você tem na Bíblia também a história de Naamã, que é leproso e é um tipo de cura. Deus está curando Naamã quando ele se encontra com as águas, e o profeta diz: vai lá e batiza, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então a purificação também divide a vida de Naamã. Antes, leproso, depois das águas, uma nova vida. E também nós vemos outros exemplos da Bíblia, como o cego de nascença, lá no tanque de Siloé, e ele se encontra com as águas, e Jesus diz: vai lá lavar o rosto. E aí simboliza a revelação que você tem de Deus quando você passa pelas águas, porque antes você era cego. Uma vez que você nasceu do Espírito e da água, você passa a ver como cego lá no tanque de Siloé. Amém, irmão? E eu oro todo dia para que seus olhos sejam abertos para as verdades do Evangelho, as verdades de Deus. Então, o que é de fato o batismo? O batismo nas águas é uma pública confissão de fé. Pública confissão de fé da verdade espiritual que já ocorreu na sua vida. Eu nasci de novo. O Espírito Santo de Deus habitou dentro de mim. Por isso, a minha pública declaração de fé é dizer que eu estou emergindo nas águas e nascendo, morrendo para o velho homem e nascendo para o novo homem. Está claro para você? Amém? Então, se você está no nosso meio e ainda não desceu as águas do batismo, mas já creu em Jesus Cristo, já creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos e Ele é o seu Salvador, você está apto para descer as águas do batismo. Você está apto para ser batizado, porque o batismo é a confirmação do novo nascimento. Se você creu em Cristo e está em Cristo, você é nova criatura. O texto diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Então, é muito importante que você entenda que o batismo é onde nós reconhecemos que tipo de fé nós temos. Qual é o tipo de crença? Qual é o tipo de fé? Então, via de regra, nós não batizamos nenhum irmão que vem de outras igrejas evangélicas, porque a base de fé, apesar de termos divergência na fé em muitos temas, a base, aquilo que realmente importa na fé, é a mesma: crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e crer que só Ele é o único caminho, a única verdade, e Ele é a vida. Amém? Você precisa, talvez você, alguns irmãos perguntaram para nós essa semana: pastor, eu já fui batizado quando eu era pequeno na igreja católica, e por que é que eu tenho que ser batizado de novo? Por que é que é preciso eu descer as águas do batismo de novo? Bom, em primeiro lugar, porque, vou já te expliquei, nós não cremos que o batismo é um batismo apropriado para crianças. O batismo é para arrependimento. E você, quando criança, o que aconteceu é que os seus pais, que tinham aquela fé, batizaram você dizendo: ele vai crescer nessa fé. Nós entendemos isso e isso é muito bom. É o que nós fazemos aqui com as crianças, quando os pais vêm e eles trazem os seus filhos para apresentá-los diante do Senhor. Algumas pessoas dizem: pastor, vocês fazem aqui igual Jesus, né? Jesus foi levado ao 8º dia. Mas não é igual Jesus. Temos que ser precisos, porque Jesus era judeu. Um judeu, no 8º dia, ele é levado para ser circuncidado. Há uma circuncisão, é a aliança dos judeus, dos hebreus, com Deus. Nós não circuncidamos crianças. O que nós cremos, o que a igreja protestante reformada crê, é que quando um pai que é responsável pelo filho, um pai que tem aquela crença, ele pode vir e entregar aos cuidados do Senhor aquele filho até que ele chegue à maturidade mental para reconhecer o pecado e crer em Cristo como Salvador. Quem entendeu isso, diga amém. Então, por isso também é que aos nós batizamos novamente os irmãos que vieram da fé católica. Outra coisa, e são várias, é que a fé católica não é a mesma fé nossa. Apesar de ser o mesmo Cristo, apesar de ser o mesmo Deus, apesar de ser o mesmo Espírito Santo, e apesar da Maria ser a mesma Virgem Maria, a fé católica é diferente. A fé católica diz que não é só pela fé que você é salvo. Você precisa crer e também praticar a obediência das normas e das regras. Isso está lá na fé católica, qualquer bom padre vai te ensinar isso. Então, quando você crer de uma maneira e você vem para a igreja que crê de outra maneira, na base, no fundamento, é necessário ser batizado novamente. Quem está compreendendo, diga amém. Porque quando você é batizado, voltando lá em João Batista, quando eu disse que João Batista não foi quem inaugurou o batismo, você viu aí o simbologia. Quando João Batista começou a batizar, existiam muitas pessoas, historicamente, que já batizavam também. Eram, eram sábios, né? Não sei se eram sociólogos, naquele tempo não tinha esse título. Mas eram pessoas que sabiam das coisas, eles eram mestres no conhecimento e eles começavam a falar coisas, ensinar coisas. E as pessoas que acreditavam naquilo que os mestres ensinavam, então os mestres batizavam essas pessoas. Já era um ritual meio comum. E João Batista veio batizando por arrependimento, anunciando o Cristo que viria. Quem entendeu isso, diga amém. Então, o batismo também é você dizer, eu creio no que é pregado aqui. Eu acredito no que é ensinado aqui, porque eu vim, eu aprendi e eu concordo com isso. A minha fé é essa. Então, quando a sua fé é essa, então você é batizado aqui. Há também, eu não vou aqui gastar tempo com os irmãos, se você tiver dúvida, você procure os pastores. Há também pseudo-igrejas que nós consideramos seitas, que não ensinam, todo lugar que não ensina que a salvação é só por meio da fé em Jesus Cristo, o Senhor, qualquer lugar que ensina que é isso e mais alguma coisa, nós rebatizamos. Quem entende isso, diga amém. Então veja, aí você diz assim, pastor, mas as igrejas pentecostais não ensinam isso? Que você tem que... Não, eles não ensinam. Eles dizem que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Uma vez que você está salvo, aí eles misturam graça com lei durante todo o resto. E isso precisa ser claro para você. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, trazer clareza a respeito da graça. Agora, a salvação para a grande maior parte das igrejas evangélicas, ela é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus e no sacrifício da cruz, somente pelo sangue. Quem entendeu isso, diga amém. Então, é importante que a sua fé esteja alinhada à palavra de Deus. E Romanos, eu quero partir para o final, mostrando para você que aqui Paulo fala em Romanos, no capítulo 6, versículo 3, a respeito do batismo. E ele ensina para você a importância de nascer de novo. E olha o que ele diz. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua vida, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, diga o meu velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu aqui, diga amém. Por isso que eu repito em todo culto, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo diz, quem morreu foi justificado do pecado. Você morreu, Pastor, não morri não. Morreu sim, você morreu em Cristo. Essa é a sua fé. E Paulo está dizendo aqui, se você crê que você morreu com Ele e você ressuscitou com Ele para a nova vida, é isso que de fato aconteceu com você. É a sua fé. Você consegue entender isso? É o problema de alguns, é que eles pensam que a fé é um faz de conta. Esse é o problema. Pastor, eu não morri mesmo, né? Fala a verdade, quem morreu foi Jesus no Calvário. Claro que foi. Mas a pergunta é, lá no Éden, você estava lá para pecar também? Você também não pecou então, ué? E por que você nasceu em pecado? Entende como é que a sua fé precisa ser coerente? Você nasceu em pecado porque aquele que te representava pecou. O primeiro Adão, o primeiro da raça. Eu sempre dou esse exemplo. Seu pai era muito rico, mas em algum momento ele fez alguma coisa muito ruim nos negócios e quebrou 100%. E ele morava no Alphaville e foi morar no Alfavela. Lá no Murumbi é bem fácil de ver isso. Infelizmente tem uma discrepância. Você passa numa rua, de um lado tem mansões, que você nem consegue ver a casa, de tão grande que é. E do outro lado tem uma favela. É só atravessar a rua. Então, você, por alguma ocasião, nasceu na fase de vida do seu pai em que ele morava na favela e não no Alphaville. Você vai viver aonde? Na favela. Você entendeu, Adão, como é que foi? Adão estava no Éden. Por opção de não obedecer a Deus, foi tirado do jardim. E agora foi separado de Deus. Todos os que nasceram de Adão já nasceram separados de Deus. É lógico para você? É lógico. Pega uma folha de sulfite e risca ela e coloca numa xerocopiadora com aquele risco e tire 1000 cópias dela. Todas as 1000 cópias vão sair com risco, sim ou não? Por quê? Porque o original está arriscado. Você entende? Por isso que é chamado pecado original, o pecado de Adão. Na Bíblia existe uma diferença entre o pecado e os pecados. Existem até aqueles que dizem assim, Jesus não morreu pelos os pecados, Jesus morreu pelo o pecado original. Os outros é por sua conta, não é verdade. Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados, no plural. Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Amém, irmãos? Mas existe diferença. O pecado original te colocou na situação de separado de Deus. Vem o Filho de Deus, cumpre a lei, como o homem derrama o sangue que eu preguei da semana passada, que é mais poderoso e mais, vale mais do que a somatória do pecado de todos os homens em todas as épocas, paga o pecado e agora ele abre um novo e vivo caminho. Por isso que a Bíblia chama ele de último Adão. O primeiro Adão tirou o homem da comunhão com Deus. O último Adão colocou de volta o homem em comunhão com Deus pelo sangue de Jesus. Dele mesmo, o novo e vivo caminho. Amém, irmão? Amém. Então, quando você diz que você morreu com Cristo, é porque Cristo é o seu representante. Assim como Adão te representava pecando e você, sobre toda a raça humana, veio pecado, assim Cristo, que é o Salvador do mundo, representa todos aqueles que nele creem. Não serão todos salvos, mas não porque não podem ser salvos, é porque não creram. Então você é salvo por crer. Quem não é salvo por não crer. É tão claro o evangelho? É ou não é? Faz sentido? É, por que eu estou perguntando se faz sentido para você? Porque se não faz sentido para você, a sua fé é fraca. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Faz sentido o representante, irmão? O princípio do representante? O princípio do representante é esse. Então, se você não crê que você morreu com Cristo, você não pode crer que você pecou em Adão também. Que o pecado veio sobre você em Adão. Então, se você crê que o pecado entrou no mundo por Adão, que foi o representante e dele veio o pecado para todos, Jesus Cristo é o nosso representante. A Bíblia diz que ele é a justiça de Deus a nosso favor. Ele fez justiça em nosso lugar. Então, quando você morreu com Cristo, você também ressuscitou com Ele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam seus desejos. Amém, irmãos? Então, veja, esse é o novo nascimento. O batismo é o selo. E hoje você está conhecendo por que você deve ser batizado. Você deve ser batizado porque você creu em Cristo, porque é uma ordenança. Você deve ser batizado porque você é esta fé, aquilo que é pregado, você concorda, e por isso você diz, é uma pública confissão de fé que você concorda com aquilo que está sendo pregado. Então, há irmãos que acreditam que o batismo é algo mais sério do que nascer de novo, mas não é mais sério. É a confissão, é a materialização daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. O mais importante é nascer de novo. Mais importante é nascer de novo. Jesus falou isso. Importa-vos nascer de novo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Amém, irmão? Então, eu quero finalizar e orar com você, mostrando para você que o batismo, essa imersão, é algo que a sua fé produz. É uma confissão. Não é possível, não é razoável, melhor dizendo, você dizer, creio demais em Cristo, nasci de novo, tive a minha vida transformada, mas batizar já é outro passo. Não, não é. É o mesmo passo. É só a confissão de que você nasceu de novo. Só isso. Pastor, é um compromisso mais sério com a igreja. Não, o compromisso não é com a igreja, o compromisso é com o seu Salvador, aquele que te salvou, entendeu? As pessoas pensam que é um compromisso sério com a igreja. Qual que é o compromisso sério? O compromisso é com a vida. O compromisso é crer na graça. O compromisso é crer que Ele te amou mais do que todas as coisas, e Ele te amou primeiro. E porque Ele te amou primeiro, você recebe esse amor e diga, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu desço as águas do batismo, confessando que Ele é o Senhor da minha vida. Pronto, acabou. Pastor, e se amanhã eu quiser mudar de igreja? Vai ficar onde é que você acha melhor, irmão. Esteja onde você está em paz, onde você é alimentado, onde a palavra te abençoa. E se algum pastor falar que você... existem umas coisas horrorosas por aí, né? Que você sai de um lugar e está amaldiçoado, está debaixo de insubmissão. Ah, isso é terrível. Eu quero dizer para você, não acredite nessas coisas, acredite na graça de Deus. Não dê lugar para pessoas que querem te manipular. Não dê lugar para pessoas que querem usar de autoridade para dirigir a sua vida daqui para ali, de lá para cá. Ou usar de manobras emotivas para cativar você e trazer consigo. Sabe, pastor, você não quer ter as pessoas com você? Ah, eu quero, irmão, mas eu prefiro que você esteja comigo, porque você tem ouvido a palavra e você se sente perto de Deus. Você é ministrado pelo Espírito Santo, porque o Espírito da vida flui de mim e você gosta de ouvir, é só isso. Eu mesmo não tenho nada de mim, não. Quem tem é o Espírito da graça que tem para você todos os dias. A palavra da verdade, é isso. O que eu tenho para você é só você vir aqui todo domingo de manhã e ouvir essa palavra. E aceitar, se você quiser, se o Espírito testifica no seu espírito, e caminhar em novidade de vida. Amém, irmão? Amém. Não somos donos uns dos outros. Todos somos irmãos. Faz sentido para você? Quem falou isso foi Jesus. Pastor, mas você não é superior, você não é mais graduado. Só não, irmão. Eu só estou aqui porque eu tenho um chamado ministerial. Isso nós chamamos de ministério de tempo integral. O que é o tempo integral? É o tempo todo da minha vida eu estou dando para o ministério. Só fui chamado, eu com outros pastores, para fazer isso. Por isso nós vivemos do dinheiro que você põe aqui, que nós comemos é dele. Porque se eu não estivesse aqui no ministério, eu estaria lá com a minha família na mineração e estaria tirando o dinheiro de lá. Mas resolvi estar aqui, porque Deus me chamou. Sou muito privilegiado, amém, irmão? E aí, só essa diferença entre nós. Nós temos a autoridade da palavra. Eu não tenho autoridade sobre a sua vida. Quem tem autoridade sobre a sua vida é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a verdade, então ela é a autoridade sobre a sua vida. E aí, todos nós somos irmãos. Quem entendeu isso, diga amém. Essa plataforma só é mais alta, não é porque eu sou mais importante que você. É só para quem está lá no fundo me ver. Porque se eu ficasse ali embaixo, ia ficar ruim. Os irmãos iam ficar esticando o pescoço. Não é. Aqui não é o altar. Tá bom? Eu sei que tem irmãos que ficam pensando que aqui é o altar. E aí vem no altar, né? O altar está no seu coração, irmão. É o altar de adoração a Deus. O altar é a sua vida prostrada na presença do Senhor. O altar é lá na sua casa, quando você se ajoelha e se prostra diante do Senhor, Deus entronizado na sua vida, na sua casa, na sua família. Lá está o trono de Deus. Amém?